No alto do rochedo, eu me esvaí com o vento. Nenhuma Coca-Cola na geladeira, nenhum cigarro sobre a mesa. Isso é realmente o fim do mundo no sentido figurado e no sentido literal. Já que eu não tenho esses principais itens para colocar na minha velha mochila, lembro-me que nela não pode faltar o macaquinho Chico, meu brinquedo preferido de infância, que eu ganhei quando tinha 3 aninhos. Encardido e com um nó cego no rabo que eu nunca mais consegui desfazer, ele foi o meu companheirinho de todas as horas. Foi ele que me consolou nos momentos mais difíceis da adolescência, quando relacionamentos foram rompidos e amores foram perdidos. O Silvinho tinha um ursinho Blau Blau de brinquedo dele, e eu tenho meu macaquinho Chico. Comida e água eu posso achar pelo caminho, mas outro macaquinho Chico eu não vou achar nunca mais. Se o Chico não me negou apoio nesses meus 37 anos de vida, não vai ser agora, no fim do mundo, que vai me abandonar. Que venha o fim do mundo, mas com o Chico abraçado comigo. Não quero procurar um oásis e nem mesmo sobreviventes. Quero apenas declamar as minhas últimas poesias ao vento e lembrar-me dos bons momentos que vivi por aqui. Foi bom enquanto durou. A vida já seria curta de qualquer jeito mesmo. O que há de mal no fato de ela ter sido encurtada um pouco mais? Levo também um papel e uma caneta para escrever o que vier à cabeça. Os sobreviventes, se existirem, poderão lê-las. Depois de transcorrida a nova idade das trevas, da busca por comida e sexo imediatos, com certeza interessar-se-ão por satisfações de necessidades humanas mais aprimoradas. É claro que a mãe natureza despertará neles a busca insaciável pelo básico instinto. É um truque dela para fazer a espécie humana procriar e povoar o planeta novamente. Mas após essa fase tão animalesca, o que se restará a fazer? O ser humano não tem fome só de comida, como já disse os titãs na década de 80. A fome é por comida, diversão e arte. Talvez esse seja um dos motivos da ruína do Império Vermelho, que acalentou as esperanças por justiça durante o século XX, quase de ponta a ponta. Mas o foco pegou muito fundo nas necessidades básicas do homem. Básicas demais. Tão básicas que não satisfizeram o básico a ponto de deixá-lo infeliz e insatisfeito com o sistema da esperança. Nas linhas sisudas dos periódicos do partido, não havia um único artigo de humor ou mesmo um espacinho para que se escrevesse um drama discorrendo sobre a carência crônica do espírito de todos nós. Devia-se ser forte. Fazia-se mister a demonstração de superioridade sobre o sistema que preconizava pela economia de mercado. E não há nada mais primitivo do que demonstrar força bruta. Sabemos que é tudo mentira. E como diz Maria Rita, ele não é de nada. Essa cara amarrada é só um jeito de viver na pior. Ninguém cai nessa, não. Ninguém é forte. Usamos máscaras, mas se tirarmos todo esse traje pesado, composto por diversas camadas de armaduras de aço, fica só o nosso espírito nu e friorento, com olhinhos de gatinho assustado, no meio do asfalto, pedindo desesperadamente por colo e afago. Aqueles desfiles de soldados e mísseis só enganavam quem queria ser enganado. Depois, descobriu-se que muitos dos mísseis eram ocos, apenas adornos de carnaval para colocar medo no outro imperador, da outra parte do mundo. E mesmo que não fossem, a mim não enganam mais. Já quis muito ser enganado por isso. União Soviética e Estados Unidos eram dois bêbados no boteco, gritando alto para ver quem era mais macho. Precisava-se de uma mentira para ter razão para viver. Mas um dia, Tomei uma atitude de homem e deixei de ter falsas certezas. E como todas as certezas são falsas, não tenho mais certeza nenhuma. Como bem disse Humberto Gessinger, a dúvida é o preço da pureza e é inútil ter certeza. O mundo acabou. E agora, Chico? O sonho acabou. O homem da casa que foi comprar pão da padaria não voltou. O leiteiro não deixou o leite na janela nessa manhã. E agora, Chico? Nem o meu livro do Carlos Drummond de Andrade eu encontrei para junto comigo trazer. Também me esqueci de dois DVDs, O Pianista, de Roman Polanski, e A Vida é Bela, de Roberto Benigni. Seria bom assisti-los pela última vez. Eu só tenho você, Chico. E agora tudo se esvai. Seria a hora, talvez, de fazer um tipinho sarcástico? Eu poderia muito bem esboçar um sorrisinho cínico de canto de boca e sussurrar para mim mesmo: bem feito, a humanidade mereceu. Mas se assim o fizesse, só estaria satisfazendo uns 10% de mim, a ínfima parte de mim satisfeita. Seria aquela tão desprezível quanto o lado obscuro da humanidade que mereceu a morte, mas a esmagadora maior parte de mim quedaria insatisfeita. A lei do talião não mata a sede de ninguém. A expressão prato que se come frio nada mais é do que um grande esforço mal sucedido de tentar dar sentido para uma degustação insípida. Em verdade, a vingança é um prato que se coze, se aquece, se prepara, se põe à mesa. E não se come. Não há o que se comer. Provérbio romeno: aquele que busca vingança é como a mosca que bate no vidro da janela sem ver que a porta está aberta. E eu sempre acreditei na humanidade. Sempre acreditei que o homem superaria sua idade pré-histórica do espírito. Enxergar apenas a podridão da humanidade é enfatizar o nosso lado podre também. Enxergarmos os outros como nós somos. Cada um escuta o que quer e vê o que quer. Somos seletivos. É claro que muita gente boa estava morrendo com o fim do mundo. Está tudo muito distante de um sonho realizado. E quanto aos meus 10% que, quando vai ao circo, torce para o trapezista cair do trapézio, o mesmo que agora teima em querer comemorar o fim do mundo, desafiando a minha reprovação, por eles eu apenas rogo clemência, lembrando as palavras de Jesus Cristo ao Pai, no ato da crucificação. Um novo mundo irá nascer e ruínas serão escavadas, milênios decorrerão e pôr-se-á em dúvida se o fim do mundo do século XXI, depois de Cristo, realmente existiu. Somos os Noés contemporâneos. E se fosse possível acordar de um pesadelo? E se fosse possível descobrir que tudo não passou de um delírio? Faríamos tudo diferente? Não. Faríamos tudo igualzinho. Enquanto as consequências não ardem, materialmente, na carne, enquanto só existe uma vaga advertência e uma mera promessa de dor, a encabrestada raça humana não evolui nem a pau. É preciso estalar o chicote no lombo desse animal teimoso chamado homem. Mesmo que as chibatadas sejam sutis metáforas para descrever algo tão sério como o fim do mundo, é necessário que se chegue a esse ponto do sofrimento para que o vagaroso humano seja empurrado para a evolução. O homem precisa padecer de câncer. Deve ter dores insuportáveis e seus cabelos devem cair. A humanidade precisa disso. Chegou a hora. Calhou de ser na nossa geração, justo a nossa, tão mal acostumada. O sofá estava tão confortável, a pipoca quebrantava na boca. E o Wi-Fi permitia que brincássemos de ser Deus. Deus gosta de ironia. Talvez seja por isso que ele tenha me poupado. A ironia não é má. Enquanto não são vítimas dela, os homens continuam errando, pois não há dor maior do que cair no ridículo, do que se olhar no espelho. A ironia tem o poder de arrancar a nossa couraça. Isso porque é líquido e certo que só há vaidade sob o sol. E a ironia é a arma mais eficaz contra o pecado capital dos pecados capitais. Aí está o equívoco de achar que Deus é cruel. Ele não é bom nem mau, ele é Deus. Faz o que deve ser feito. Quem tem o poder de ser bom ou mau somos nós. Tudo é uma questão de escolha. E a sequência de escolhas inatas é apenas um hábito. Criemos o hábito, pois. E no alto desse rochedo, que eu escolhi para passar essa temporada de matança, a brisa sopra suave na minha face. O único ser vivo ao meu lado sou eu mesmo que animo. Qualquer interferência vinda de outros cérebros e corações seria voraz demais para a fragilidade das minhas reflexões de cristal. Só que o universo não foi construído para isso. O mundo não foi feito para o deleite. Pelo menos não com esse fim. Uma mão que toca levemente o meu ombro, minha cabeça que gira 90 graus, meus olhos que se deparam com um semblante desconhecido. Marcelo Garbini Mingau Ácido. Obrigada.